Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 14. O endereço do Reino de Deus na Terra, ele está dentro de vós. Após termos abordado as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre o ponto de que o Reino de Deus não vem a nós de forma naturalmente visível ou que possa ser observado com olhos naturais ainda que alguém se esmere a fazê-lo com atenção, gostaríamos de retornar ao texto de Lucas referenciado anteriormente para nos atermos a um segundo aspecto que caracteriza a condição espiritual ou não natural do Reino dos Céus. Lucas 17, 20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Embora já tenha sido considerado que é a partir do coração que uma pessoa pode acessar as regiões celestiais em Cristo ou experimentar a comunhão com o Senhor mediante a fé, gostaríamos de reiterar a segunda parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo mencionou nos versos acima, a saber, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diante da utilização da palavra reino, há uma tendência muito forte entre os seres humanos deles virem a pensar em reinos visíveis e reinos instituídos materialmente com suas estruturas e hierarquias de comandos. Portanto, ter a informação de que o reino de Deus está próximo, mas não saber onde ele de fato está ou onde poderá ser encontrado é um dos aspectos que tem conduzido muitas pessoas a equívocos e frustrações na busca do reino do Senhor. Nos capítulos anteriores, também já foi visto que o reino de Deus não vem com visível aparência e que o reino de Deus que nos é ofertado para ser recebido estando ainda na terra é um reino que tem o seu fundamento em aspectos espirituais. Através do seu reino celestial, Deus certamente se propõe a prover recursos para as necessidades naturais ou materiais das pessoas, assim como o Senhor é poderoso para manifestar curas às pessoas e para libertá-las inclusive de prisões e opressões físicas, e muitas vezes também o faz. Entretanto, o suprimento material ou a intervenção natural ainda assim não é propriamente o que Deus denomina de reino dos céus. Apesar de Deus nos instruir a orarmos pelo pão de cada dia, isto não significa que a provisão natural que uma pessoa alcance por causa do favor do Senhor seja o próprio reino de Deus. Um indivíduo até pode vir a ter uma provisão natural dia após dia e ainda assim estar alheio ao relacionamento com o reino de Deus, pois em inúmeras ocasiões o Senhor se manifesta em bondade e misericórdia para com todos, conforme segue. Mateus 5, 45b. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Salmos 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O fato de uma pessoa não buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa, necessariamente, que esta pessoa não terá comida, bebida e vestuário para a sua vida natural. Muitos que não buscam o reino de Deus inclusive têm estes itens em mais abundância do que aqueles que anelam pelo reino do Senhor. Além disso, muitos entre aqueles que têm abundância de riquezas não buscam o verdadeiro reino de Deus por pensarem, inclusive, que a posse de recursos naturais é como se fosse um sinônimo ou um sinal de que já são favorecidos pela vida e de que não necessitam de coisas espirituais. Estes, porém, contentam-se somente com os aspectos passageiros. Marcos 10, 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Filipenses 3, 18-19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Desta forma, quando o Senhor Jesus Cristo ensinou que não se poderia fazer uma referência ao reino de Deus dizendo "Ei-lo aqui" ou "lá está", ele estava anunciando através de mais uma maneira que, apesar do reino de Deus estar próximo às pessoas na terra, ele não pode ser visto em locais físicos ou coisas naturais. Apesar de toda a provisão natural na terra ser resultante da criação de Deus, a qual foi feita a partir do reino de Deus, o Senhor não chama de reino de Deus nenhum dos aspectos que é material e tangível aos olhos naturais. Considerando ainda que as edificações, estruturas ou instituições que os homens e mulheres criam podem ser referenciadas dizendo "Ei-las aqui" ou "lá estão", também aquilo que os seres humanos criam e que é tangível materialmente falando não caracteriza de fato o reino celestial ou não é parte do reino de Deus propriamente dito. Ainda que muitos declaram criar coisas materialmente tangíveis como sendo algo pertencente ao reino celestial, aquilo em relação ao qual pode-se dizer "Ei-lo aqui" ou "lá está" não é parte do reino dos céus de fato. Similarmente, também o tabernáculo de Moisés, os seus utensílios e os regulamentos da lei de Moisés não são o que o Senhor denomina de reino de Deus, pois eles somente expressaram a sombra das coisas celestes. E também por isto jamais poderiam, podem, ou poderão expressar ou realizar aquilo que somente o verdadeiro reino de Deus é ou pode produzir. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Colossenses 2, 16 até 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, o real ou o substancial, é de Cristo. Ofertas ou sacrifícios materiais, dízimos, penitências, disciplinas para guardar dias, eventos ou rotinas, ainda que repetidos mês após mês, ano após ano, nunca, jamais, podem tornar interiormente aperfeiçoados aqueles que os praticam. O que torna alguém aperfeiçoado diante de Deus é o que Deus produz na pessoa através do seu reino, e não aquilo que as pessoas tentam produzir a partir delas mesmas ou através das coisas materiais, como se estas coisas pudessem vir a ser a expressão do reino celestial. O assunto sobre a característica não material do reino de Deus é merecedor de insistência e de repetição também pelo fato dos seres humanos serem tão persistentes em tentar vincular a definição do reino de Deus às coisas materiais, às coisas visíveis aos olhos naturais ou às coisas que eles procuram definir ou estabelecer como sendo parte do reino celestial. E a expectativa de querer ver o reino de Deus em aspectos naturais ainda pode ficar especialmente acentuada depois que as pessoas de um grupo ou nação passam por épocas de maiores restrições materiais. Nos dias em que o Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus não vem com visível aparência, ele, por exemplo, frustrou a expectativa de muitas pessoas, pois o povo a quem ele falava, tinha convivido por gerações com uma sequência de grandes impérios opressores, começando pela Babilônia, o reino dos Medos, depois os Persas, o forte reino grego, e todos estes, seguidos pelo impetuoso Império Romano. Assim, enquanto o Senhor Jesus Cristo pregava o reino dos céus, a maioria das pessoas, provavelmente, tinha a expectativa de que o Senhor manifestasse um reino terreno que fosse especialmente capacitado pelo poder de Deus para libertá-los dos outros reinos opressores e para transformá-los em dominadores de seus inimigos em vez de serem aqueles que são dominados ou oprimidos. Repetindo o que foi exposto nos parágrafos anteriores, porém com outras palavras, ao declarar que o reino dos céus não é um reino com características naturais, O Senhor Jesus Cristo também anunciou diretamente que o reino de Deus não é algum novo tipo de reino terreno revestido do poder de Deus ou do reino celestial. O reino de Deus não é concedido dos céus para que alguns poucos recebam um poder especial dos céus para terem o propósito de sujeitar os seus semelhantes aos poucos que recebem este poder, conforme fazem muitos dos governantes dos povos. Lucas 22, 25 até 26. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Um dos aspectos centrais da pregação de João Batista e dos profetas descritos no Antigo Testamento anunciava que quando o reino dos céus viesse para ser oferecido às pessoas, ele viria para oferecer justificação e salvação a todos, independentemente da condição social, nação ou localização que cada indivíduo viesse a estar. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo instruiu as pessoas a não dizerem a respeito do reino de Deus "eilo aqui ou lá está", ele estava ensinando que o reino de Deus se distingue de todas as coisas e formas de atuação que as pessoas haviam visto no presente mundo, inclusive no que tange às expectativas e propósitos que as pessoas criam em relação a uma suposta atuação do reino dos céus a seu favor. Tiago 4, 2 até 5. Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Conforme já foi comentado, muitas pessoas ou grupos de pessoas ao longo da história inclusive empreenderem e ainda empreendem esforços mais diversos para tentar qualificar as coisas materiais ou naturais que criaram como se estas pudessem vir a ser o reino de Deus. Muitos mobilizaram exércitos, marchas, aglomerações e até guerras referindo-se a estas coisas como sendo o reino de Deus. Outros, conforme também mencionado, edificam prédios, fundam missões e criam uma série de instituições sob a ideia de que assim também estão construindo partes do reino de Deus. Entretanto, tomando por parâmetro mais uma vez as palavras do Senhor Jesus Cristo, as coisas materiais não são o reino de Deus propriamente dito, ainda que as pessoas insistam em nominá-las como tais, pois ao terem visível aparência e poderem ser indicadas com locais naturalmente tangíveis, elas também mostram a sua condição não condizente com o que o Senhor anunciou como sendo o reino celestial. Insistir em atribuir o nome de reino de Deus a algum aspecto que não é de fato o reino de Deus, não fez, não faz, e jamais fará com que ele venha a ser o reino de Deus. Retornando à questão das coisas criadas pelos seres humanos, se alguém edifica prédios, templos, construções mais diversificadas ou exaltadas, ou constitui instituições materialmente tangíveis e reconhecidas oficialmente nos mais diversos órgãos governamentais da Terra, o que ele estabeleceu não é o reino de Deus de fato. Além disso, o reino de Deus também não são os cargos de comando no mundo, as tropas militares naturais, as mobilizações de navios de guerra ou navios comerciais, as mobilizações políticas entre governantes, e coisas semelhantes a estas. E o fato de alguém dizer que o reino de Deus está em uma determinada casa ou instituição religiosa não significa que esta pessoa esteja falando a verdade e que as suas palavras sejam dignas de confiança, aspecto alertado pelo Senhor Jesus e que repetimos mais uma vez a seguir. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou: ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Se é possível atribuir um endereço exterior a algo, isto denota que o referido aspecto não é o reino de Deus, pois, conforme já foi mencionado várias vezes, o reino de Deus não vem com visível aparência e não se pode fazer referência a ele dizendo ei-lo aqui ou lá está. O reino de Deus não pode ser encontrado se alguém procurá-lo em coisas exteriores e que podem ser observadas e mapeadas naturalmente para que possam ser vistas por meio dos olhos naturais, qualquer que seja o meio natural pelo qual alguém procure fazê-lo. Existe alguma coisa natural na Terra que não é corruptível, que é eterna e que não pode ser destruída. Logo, se todas as coisas que são naturalmente visíveis são corruptíveis, nenhuma delas é o reino de Deus na Terra propriamente dito. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Continuando ainda sobre um dos pontos mencionados acima, várias pessoas insistem na expressão eu quero fazer tal e tal coisa para implantar ou estabelecer o reino de Deus ou para ajudar a estabelecer o reino de Deus. Mas o que de fato estas pessoas querem dizer com implantar ou estabelecer o reino de Deus? O que para elas é o reino de Deus que tanto alegam querer implantar ou estabelecer? Usar a expressão querer implantar ou estabelecer o reino de Deus em algumas situações pode até passar a ideia de que tudo o que uma pessoa quer fazer a partir desta declaração passa a ser nobre e bem-intencionado, mas se o Senhor Jesus Cristo disse que não se poderá dizer do reino ei-lo aqui ou lá está, como uma pessoa que se diz empenhada em implantar o reino de Deus fará para medir o êxito da sua empreitada? Há também outros que começam um empreendimento ou um negócio e dizem que aquele determinado aspecto é do reino de Deus ou pertencente ao reino de Deus. Entretanto, se não é apropriado dizer que o reino está aqui ou acolá, também não é apropriado dizer que uma empresa ou negócio é o reino de Deus. Para a frustração de muitas pessoas que gostariam de se apoderar de partes do reino celestial, o Senhor Jesus Cristo ensinou que o reino de Deus não viria na forma em que as pessoas poderiam vir a criar unidades ou endereços materialmente tangíveis para ele e onde poderiam exercer o domínio sobre este mesmo reino. Vamos, ainda, acrescentar mais a seguinte pergunta: uma empresa ou um empreendimento terreno é abalável ao longo dos anos e dos séculos? Se sim, isto é mais um aspecto que anuncia que ele não é o que Deus denomina de reino dos céus. Mais uma vez relembramos, então, que o reino de Deus é diferente dos reinos da terra e atua de forma diferente dos reinos da terra, pois ele é um reino celestial, e as suas características não podem ser percebidas, vistas e acessadas da maneira como percebisse os reinos do presente mundo. Uma pessoa que recebe o reino de Deus e entra nele pode até vir a receber a orientação de Deus para constituir uma empresa ou para atuar em um emprego ou segmento específico do mercado com vistas a um propósito que o Senhor a instrui a seguir, mas a empresa ou o emprego, em si mesmos, não constituem o que Deus chama de reino dos céus e nem constituem os locais no qual o reino de Deus vem a nós. E se ainda continuarmos a explorar as palavras do Senhor Jesus ao dizer que não se pode fazer referência ao reino de Deus dizendo ei-lo aqui ou lá está, podemos ainda dizer, por outro ângulo, que o endereço do reino de Deus na terra somente pode estar onde os olhos e as percepções naturais não conseguem alcançar. Portanto, e a fim de não incorrer na busca do reino de Deus em locais, coisas, casas, instituições ou endereços nos quais ele não pode ser encontrado, convém sempre ter em mente o endereço ao qual o Senhor Jesus Cristo fez referência como um local apropriado para que o reino de Deus seja buscado, ou seja, porque o reino de Deus está dentro de vós. O entendimento sóbrio sobre o local ao qual o reino de Deus é destinado na terra, e onde uma pessoa pode interagir de forma mais intensa e contínua com o reino celestial, pode cooperar, e muito, tanto no esclarecimento daquilo que é pertencente ao reino de como daquilo que não é o reino de Deus. Esta clareza de entendimento pode ser crucial tanto para que uma pessoa não perca o foco daquilo que de fato lhe é oferecido pelo Senhor através do seu reino, como para que não venha a ser enredada por aquilo que não está de acordo com o querer do Senhor para a sua vida. Assim, conforme já foi mencionado várias vezes, o principal endereço do reino de Deus na terra é o coração de cada indivíduo que voluntariamente recebe este reino. A respeito de último ponto, reiteramos também mais uma vez algo que jamais deveria ser esquecido, e que é o fato de que o reino de Deus é oferecido pelo Senhor através do Evangelho do Reino. E uma vez que o reino é oferecido mediante o Evangelho, jamais alguém deveria apresentar o reino celestial através de tentativas de imposição dele na vida de outra pessoa. Por fim, neste capítulo, somente gostaríamos de mencionar que uma vez que o reino de Deus tem um endereço para se manifestar na terra, pode ser compreendido que assim como os reinos da terra podem ter solos naturais para cultivo de alimentos físicos, assim também o reino de Deus tem os seus campos de cultivo para as sementes que dele provêm. A vontade de Deus, portanto, é que as pessoas estejam atentas para o principal solo em que algo pode ser semeado a favor delas, o qual é o coração, pelo fato deste ser o solo assinalado pelo Senhor para receber as sementes do seu reino eterno, aspecto exemplificado mais uma vez pelos textos a seguir. Mateus 13, 19 até 23. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Lucas 8, 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Provérbios 4, 20 até 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Depois que Cristo foi revelado ao mundo, foi exposto à morte na cruz do Calvário, foi ressuscitado dentre os mortos e foi assentado à direita do trono do Pai Celestial, o grande palco das revelações e dos acontecimentos do reino de Deus na terra passou a estar também no coração de cada indivíduo que crê nele e o recebe, razão pela qual também o Senhor Jesus Cristo disse, porque o reino de Deus está dentro de vós. E para concluir, reiteramos que há vários textos nas Escrituras que apontam para a atuação do reino de Deus no coração das pessoas que o recebem, como podemos ver em mais alguns exemplos apresentados a seguir. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 2 Tessalonicenses 3, 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo.